Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, discutindo o tema desigualdade racial com a professora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da USP, e o professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, da Escola de Comunicações e Artes, ECA, da USP. Professor, professora, nós citamos, a professora citou aqui um tema que eu queria muito debater com os senhores, com o senhor, com a senhora, que é a respeito do negro como construtor da cultura, né? Certamente, muito da cultura negra foi incorporada mesmo pelos brancos, né? E muitas vezes o racista nem percebe isso, né? Que ele faz uso, que ele foi enriquecido pela cultura negra e não percebe isso. Gostaria de dar a palavra para o senhor, para a senhora agora, para nós debatermos essa questão. Quanto da cultura autenticamente negra foi incorporada pela cultura branca, pela cultura brasileira?
Eu diria que o Brasil é afro, não é? Muito forte, mesmo a contribuição das etnias, da cultura indígena, muito presente. Nós, brasileiros, expressamos uma diversidade na nossa maneira de ser, mas queremos ser europeus, queremos ser norte-americanos. Então, há uma questão de autoestima que eu acho que é falta de conhecimento, é ignorância mesmo. Acho que ali na educação é que precisa ser melhor trabalhado. Então, o quanto vários povos, inclusive africanos, contribuíram para essa cultura. Por essas razões históricas todas, o brasileiro não se informa exatamente nos livros, talvez nem nos jornais, mas o rádio e a TV ainda muito presentes. Então, que a Universidade de São Paulo, que o governo federal, a União, né, aí nas suas concessões, pense o quanto pode revolucionar o pensamento e a educação com o rádio e a televisão. No cinema também, né? Para levar conhecimentos aos brasileiros, para firmar essa autoestima, uma autoestima real, porque somos realmente. A nossa cultura é realmente muito forte, muito importante, mas tem um conteúdo africano. Quando nós a desprezamos, enfraquecemos como um todo. Todos saímos fracos. Isso não é bom para ninguém.
Professor Ivan, o senhor pode dar exemplos, o senhor que estuda esse tema, pode dar exemplos de incorporações da cultura negra na cultura brasileira?
Então, primeiro, eu acho que seria bom a gente relembrar que antes da abolição, todas as atividades laborais no Brasil eram exercidas pelos negros. Todas elas. Da engenharia, a farmácia existente, todas as profissões eram exercidas pelos negros, né? Acontece que após a abolição é que se cria um projeto e uma narrativa de que não havia habilidade suficiente, que era necessário que viessem pessoas de outro país, etc., um projeto de embranquecimento. Mas então começaria dizendo esse fato, quer dizer, eram os negros que faziam todos os trabalhos, desde construção, de arquitetura, de projeto, de design, todos os trabalhos, da cozinha à construção de prédios e de viadutos e tudo mais, eram feitos pelos negros, né? O segundo ponto, lembrando da própria formação da nossa língua, das especificidades, né? A gente sabe que durante bastante tempo foi o Engatu uma das línguas que mais se falava no Brasil, que tinha muitas referências indígenas, e que a mistura das referências indígenas e africanas é que dá um sabor, uma melodia, um outro vocabulário, uma outra possibilidade de enriquecimento da língua. É só a gente ir a Portugal, por exemplo, e verificar a maneira de pensar, a maneira de expressão, como a língua brasileira, o português falado aqui, tem muitas implicações e diferentes, né? Não haveria isso sem a contribuição dos indígenas, dos africanos. Na arte, especificamente, não existiria música, que a gente chama de música brasileira, sem a contribuição dos afro-brasileiros, dos africanos e dos negros que aqui permaneceram. É, quer dizer, o que a gente chama de rítmica brasileira, que vai dar samba, que vai dar todos os ritmos que a gente tem, que são ritmos que têm como característica básica, né, não a acentuação no tempo forte, mas no tempo fraco, e que isso constitui, digamos assim, o DNA dos nossos ritmos, é uma contribuição afro-brasileira. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas danças, né, muito pouco estudadas, muito pouco exploradas, não haveria todo esse conjunto rico de danças do norte ao sul do Brasil, se não fosse contribuição dos brasileiros. Muitas das técnicas que eram utilizadas e que foram utilizadas de construção, por exemplo, em relação a feituras de objetos, de utensílios, também de contribuições negras, né? A esse respeito, eu diria para o ouvinte procurar, existe um livro que um estudante da FEFELESH de História, que ele relata as contribuições negras, né, ao longo de vários séculos, e muitas coisas que a gente pensa que não foram criadas por negros e negras, né? Não só negros brasileiros, mas também negros brasileiros. Então, não haveria possibilidade da gente imaginar que o nosso país estaria hoje entre essas potências econômicas sem a contribuição dos negros, em todos os setores. O que ocorre é que, depois da abolição, há um projeto de sistematicamente afastar o negro dessas possibilidades de trabalho, sobretudo dos trabalhos mais valorizados. E isso, infelizmente, acontece com a criação da nossa universidade aqui em 1934. A gente compara, por exemplo, a Frente Negra e os intelectuais negros que havia aqui em São Paulo, nenhum foi aproveitado na universidade. Vieram franceses, vieram italianos, vieram alemães, vieram, né? Mas nenhum, e ali havia professores de latim, havia negros altamente cultos, quer dizer, os negros é que se ocupavam da educação antes da abolição, não eram os europeus. E evidente, eles só podiam se ocupar se tivessem habilidades, e havia essas habilidades. Como que se deu, por exemplo, a música que a gente chama do período do arcadismo em Minas? Quem eram essas pessoas que faziam essas músicas belíssimas? Eram os negros.
Padre Maurício, né?
Então, quer dizer, não é possível a gente pensar Brasil como ele existe, né, com as suas coisas boas e não tão boas, sem a colaboração da cultura afro-brasileira.
Professor, qual é o título e o autor desse livro que o senhor citou, que relata contribuições do negro?
Não me lembro nem o título nem o autor, é muita informação, mas hoje com as ferramentas digitais é super fácil. Né? Eu me lembro que o livro foi lançado na Livraria Cultura.
Mas produzido aqui por um aluno de história.
Já é mestrando, né? Já terminou a graduação e esteve lá no lançamento na Livraria Cultura, ele e aquela ex... Consuleza da França. Então é fácil achar o livro. Invenções Negras.
Já que falamos da USP, gostaria de perguntar para o senhor, para a senhora, se no que se refere ao relacionamento com o negro, a luta contra a discriminação, a USP está dando o exemplo para o Brasil.
Ela vem construindo, né? Vejam que a Escola Paulista de Sociologia, como se chamou, né? Os trabalhos de Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, depois trazendo o professor Clóvis Moura, que é doutor por mérito, como é que
sociologia.
A gente... da área de sociologia, mas ele não fez
honoris
a graduação
causa.
Honoris causa. Doutor honoris causa.
Lembro também o professor João Batista, né? Borges Pereira.
O professor João Batista Borges Pereira. Então, houve uma construção significativa aí em meados do século XX, da sociologia, antropologia, história, porque o que conhecíamos sobre quilombos antes da pesquisa do professor Clóvis Moura, saudoso, né? Já faleceu, o doutor honoris causa pela USP. Então, Milton Santos, né? Perseguido pela ditadura, primeiro internacionalmente conhecido, depois os brasileiros conhecendo as contribuições do Milton Santos. Então, houve várias áreas no âmbito do direito. A minha dissertação de mestrado é de 1982, e é a proposta de criminalizar, né, a discriminação racial, que numa atitude que na verdade ofendia todos os discriminados, todos os vitimados do racismo, o Brasil tipificava, considerava como mera contravenção penal, né, as práticas de racismo. Então, é a Constituição de 88 que traz aí a grande mudança. Mas foi aqui no âmbito da USP, sob orientação do professor Dalmo de Abreu Dallari, que desenvolvia pesquisa que racismo era, a prática de racismo era crime. Hoje, né, nos aprofundando mais, né, é preciso chegar junto no pensamento, é evitar o pensamento racista, porque o ser humano atua como ele pensa. Então é preciso mesmo trabalhar muito na educação em direitos para que a criança, o jovem, o adolescente já conheça essa diversidade e essa contribuição de todos, uma igualdade real que há entre todas as pessoas, para que ele não tenha ideias pré-concebidas, porque senão ele vai agir. E o que é crime? Né? Que essa foi, modestamente aqui, a minha contribuição. Né? Por que a discriminação racial é um crime? Quem é prejudicado? Né? É a vítima, o outro que está ali, que ficou sem o emprego, que recebeu o constrangimento, e há pessoas que são vitimadas e elas não se recuperam nunca mais, porque atinge áreas, né, ali de formação mesmo do pensamento, é uma questão psicológica. Então a pessoa fica prejudicada para o resto da vida. A própria imagem, né, aí como é apresentada nos meios de comunicação, o negro nunca é o ser normal. Ele é o ser violento, ele é o estuprador, ele é boçal no sentido de que é alguém que não sabe nada, não é humano. Então essa desumanização da imagem, né? A imagem é a nossa projeção na sociedade. Então a desumanização da imagem do negro, que uma doutora em psicologia, Edna Roland, trabalha muito essa questão, desumaniza. Isso é muito grave para a vítima, mas volto a dizer, o homem é um ser social, é aí para todos, né? Então isto é crime. É o prejuízo que traz para o vitimado e para toda a sociedade. O crime é um ato jurídico, porque traz consequências para o direito. Então, um trabalho nesse nível, sem dúvida alguma, foi realizado aqui no âmbito da universidade. Agora, corremos atrás de outros prejuízos. Os operadores do direito. Conquistamos a criminalização, a Lei 7.716, nossa, está em vigor já há muito tempo, ela já foi aperfeiçoada em 97, então já temos. As políticas de ações afirmativas dizem respeito a um compromisso internacional do Brasil da década de 60, porque o Brasil pousa internacionalmente como um Estado democrático, de direito, etc. Ele assina tudo. Essa convenção contra todas as formas de discriminação racial foi depois já ratificada pelo governo brasileiro. Então é direito brasileiro há muito tempo. Mas, por um trabalho de um malfadado partido político, o DEM, que já foi duas vezes ao Supremo Tribunal Federal com essa questão. Primeiro contra, né, que as cotas ou as políticas de ações afirmativas seriam inconstitucionais, sendo que o Brasil já tinha esse compromisso. Mas o Supremo Tribunal Federal já apreciou e considerou plenamente constitucional, cumprindo, né, o compromisso internacional do Brasil, e por ser uma realidade, uma forma pacífica, construtiva de incluir excluídos, conceder um tratamento diferenciado. Também nas minhas pesquisas encontrei que a primeira política de ação afirmativa foi lá no século XIX para incluir as famílias imigrantes que eram protestantes. Não tínhamos ainda o casamento civil, pela época, né? Família era só a casamentária. Casamento era muito importante, e só havia o casamento religioso realizado pelo padre católico, porque no Império do Brasil havia uma religião estatal, né? Uma religião do Estado, que era a Igreja Católica Romana. Então, quando chegam essa imigração que formou Nova Friburgo, né, suíços e principalmente alemães para o sul, eles eram luteranos, eles eram calvinistas, enfim. Aí, para incluir essas famílias, como é que isso ia ocorrer? Houve o reconhecimento por lei e depois veio um decreto imperial reconhecendo o casamento protestante. Então, quando se dá esse tratamento diferenciado a um grupo estrangeiro que está chegando, e a nossa imigração por via das famílias, ela é bem diferenciada e bem inclusiva. A legislação sobre imigração no Brasil é muito especial, demonstra que o direito da pessoa está acima do direito escrito. Naquele momento, o governo disse: a Constituição é direito positivo, a lei aí é direito escrito, mas e os direitos dessas pessoas? Como incluir essas famílias? Reconheça-se o casamento protestante. Então, aquele grupo que recebeu esse tratamento diferenciado foi para incluí-lo, porque a partir daí vem, né, a lei da terra, a possibilidade, né, de ter a propriedade, tudo o que o direito civil família concedia. Então, política das ações política das ações afirmativas para inclusão é coisa já nossa. Então, agora tem outros grupos. Esse grupo é mais numeroso, é século XXI, mas deixamos passar muito tempo. Vai dar mais trabalho, mas que todos arregassem as mangas e comecem. Não há mais tempo para esperar mais nada.
Professora, a senhora lembrou muito bem a Escola Paulista de Sociologia, né, que é formada aqui, liderada pelo professor Florestan Fernandes, surgida aqui na USP, né, que fez a denúncia, né, do racismo na sociedade brasileira, e se contrapôs àquela ideia de democracia racial do Gilberto Freire. Né? Então, essa é uma das principais contribuições da USP, professor, para o movimento negro.
Olha, eu queria começar lembrando o seguinte, que tem uma ambiguidade permanente no Brasil em relação a questões relacionadas aos afro-brasileiros e aos negros em geral. Por exemplo, essa iniciativa não foi uma iniciativa que partiu daqui, ela foi provocada de fora, foi a Unesco que pediu. Então não foi que surgiu daqui, olha, nós vamos estudar os negros brasileiros, não foi nada disso. O que aconteceu é que o Brasil se vendia, como a professora Anice bem salientou, como um país, uma democracia que, comparada aos Estados Unidos, né, nós não tínhamos os problemas raciais que eles enfrentavam lá. Então, a Unesco falou, bom, então vamos verificar se é isso mesmo, se é essa democracia racial, de acordo com a narrativa do Gilberto Freire e outros, quer dizer, é esse país onde há uma integração, onde a raça não é um problema de guerra, de vida, de morte. Então, a Unesco encomendou essa série de estudos, Roger Bastide, o francês, o Florestan, né, enfim, todos esses outros intelectuais brasileiros. Então, foi uma demanda externa, não partiu daqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sim, esses estudos colaboraram muito para até mesmo para uma institucionalização que se contrapõe à ideia que era então vigente, né, da obra do Gilberto Freire, que colocava numa perspectiva que a nossa história não tinha só aspectos negativos, que era possível ver a partir do congraçamento, enfim, tudo aquilo que a democracia racial como ideia sugere, né? Agora, eu vejo com uma certa ambiguidade, porque a universidade, ela possibilita que os professores, os grupos de pesquisa, pesquisem e estudem. Isso é uma coisa. Outra coisa é qual é a posição da instituição. São coisas distintas. O fato de eu, por exemplo, estar na universidade como professor da Escola de Comunicações e Artes e poder pesquisar sobre o negro, sobre as artes negras, sobre a educação, não quer dizer que a USP assim o subscreve. Quer dizer que eu, usando de uma liberdade que até então existe, possa pesquisar sobre isso, como outros pesquisam sobre quaisquer outras coisas, e não dão satisfação nenhuma também. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a Universidade de São Paulo, criada em 1934, que em 2017 promove o seu primeiro programa de ações afirmativas de cotas raciais. Sendo que esse objeto já estava posto ali, pelo menos desde os anos 90. Pelo menos desde os anos 90. Então, quer dizer, todo esse conjunto de estudos, de processos, de métodos que intelectuais que trabalharam, que estudaram, que fizeram parte do corpo da universidade construíram, não foi suficiente para que a instituição, por exemplo, e tinha todas as condições para ser a primeira do Brasil, para ser um exemplo para o Brasil em relação, olha, nós sabemos por estudos de pelo menos 50 anos o que deve ser feito. Se de fato nós queremos ser um país igual, um país que não diz uma coisa e pratica outra, se de fato nós queremos que o Brasil seja uma nação onde negros e brancos de fato constituam um corpo e não partes onde um tem e outro não tem, onde um é dado e o outro é retirado, nós sabemos o que tem que ser feito, sobretudo porque nós temos estudos na educação que dizem e redizem isso que eu disse aqui em relação a o que acontece com as escolas dos negros, o que acontece com as escolas dos mais pobres, quais são as infraestruturas que nós preparamos para que eles fracassem. Porque isso tudo é preparado, é uma obra, não é dada ao acaso. Quando eu simplesmente relego aqui de 96 distritos da cidade mais rica, eu tenho quase um terço deles onde não há um livro para os alunos. Em idade escolar, nenhum livro. E quantos livros nós temos no centro, para quantas pessoas? Não bastaria, por exemplo, eu distribuir esses livros igualmente? Por que eu não faço? Porque não há interesse. Então eu distingo aquilo que é da institucionalidade enquanto a Universidade de São Paulo e aquilo que alguns dos seus professores, dos seus departamentos e intelectuais fizeram ao longo da história.
Sim. Professora, daqui a pouco nós temos que encerrar o programa, mas para não dizerem que eu não falei de espinhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Às vezes não ocorrem exageros, excessos do movimento negro. Eu cito como exemplo aquela questão de vetar obras de Monteiro Lobato porque ali há afirmações racistas. Isso, por exemplo, isso não é um exagero? Se nós fôssemos adotar essa prática, nós teríamos que eliminar também Platão, Aristóteles, por exemplo, grandes obras da literatura mundial. Aristóteles, por exemplo, na política defende a escravidão, né? Não é por isso que nós vamos eliminar a política do Aristóteles das nossas prateleiras. Hoje nós nos conscientizamos de que realmente é inconcebível a escravidão, mas o Aristóteles continua lá e continuamos lendo, né? Isso não é um exagero, por exemplo, no que se refere ao Monteiro Lobato,
Olha,
por exemplo?
Olha, meu amigo, os movimentos sociais, eles são bastante emotivos, porque é movimento, né? Então, realmente, há muita emoção. Mas veja, eu já vi essa comparação, né? A pessoa não se referiu a Aristóteles, mas se referiu ao Montesquieu,
Shakespeare,
né? Que Montesquieu que também fez, etc. Só que estão um pouco mais longe no tempo. O Monteiro Lobato não só é para criança, né? As suas obras são muito voltadas então para uma educação infantil, principalmente, mas como é muito nossa. Né? A gente nota ali, a gente entra e na casa, né? da Dona Benta, lá, de todos aqueles personagens, são muito nossos, muito brasileiros. Então, né? não precisa cortar, né? Afastar o Monteiro Lobato, mas sem dúvida alguma, o professor tem obrigação de fazer uma explicação sobre aquelas expressões, principalmente da boneca Emília, né? Contra o empregado doméstico. Até as próprias instituições hoje, sindicatos e tal, já deveriam ter se posicionado a respeito disso, né? Então veja que a tia Anastácia é empregada doméstica ali, é negra, então veja quantas informações um professor pode trazer para o seu alunado quando ele vai comentar a obra de Monteiro Lobato. Agora, nós, né? Temos que deixar muito claro que aquilo é uma prática racista, que o Monteiro Lobato era racista. Isso nós não temos dúvidas.
Fruto da época,
a respeito,
né?
Disso. Né? Então, isso tem que ser dito. Mas o parecer, né, da professora Nilma, agora me foge o sobrenome dela, né, que integrava o Conselho Nacional, né, de Educação, era nesse sentido, né, que os professores fossem obrigados a dar uma explicação a respeito. Agora, os movimentos sociais são sujeitos aí a intempéries e, sobretudo, a incompreensões, por parte de governos que jogam no colo da polícia todos os problemas sociais, e eles são muitas vezes perseguidos como se fosse rebelião de criminosos, e quando na verdade são lideranças sociais que estão aí na sociedade. Por razões de ofício, eu fui secretária de justiça nesse estado e me lembro de ter dialogado e aprendido muito com o MST. Ele tem hoje uma agenda com o governador do estado de São Paulo firmado naquela época. Não, o governo tem que receber, tem que conversar. Eles chegavam na Secretaria da Justiça com pauta com 52 itens. Para tudo, vamos sentar. O MST chegou e manda entrar. Ó, portas abertas. Uhum. Não pode atacar o movimento social. O que, que é isso?
Criminalizar.
Criminalizar? Não, não. Tem que ter portas abertas, tem que discutir, conversar, para se saber o que está acontecendo na ponta, porque tem uma razão de ser daquele movimento.
Sim. Professor Ivan, por favor.
Então, eu queria reforçar esse ponto que, na época, o Movimento Negro não pediu que se proscrevesse a obra. Pediu, sim, que o livro fosse acompanhado de uma nota, como a professora Anaís colocou, né? E que explicasse o contexto. Porque, veja bem, Monteiro Lobato, nós não estamos falando do século XV, XVI. Não, nós estamos falando do século XX. Então, é pós-abolição. E ele pregava abertamente o racismo. Há gravações dele dizendo claramente isso. Não há como negar isso. Ele diz abertamente, né, que tinha um projeto e outra. O que nos move é que ele não pensava isso sozinho, né? Ele fazia parte de um ideário. Então, eu li toda a obra do Monteiro Lobato, inclusive comecei fazendo, na época da graduação, pesquisa sobre a obra dele, todos os livros dele, Monteiro Lobato, para comparar com o que estava se fazendo na época. Então, o Movimento Negro não sugeriu que a obra fosse proscrita, que é nada disso. Sugeriu, sim, que a obra Monteiro Lobato, como outras obras que, por exemplo, hoje você não diz para matar o cachorro, matar o gato, para não. O que se coloca? Que você tem que respeitar os animais. Mudou a compreensão da sociedade. Então, as obras do passado que não tinham essa leitura, o que se faz hoje? Você atualiza. Como não é possível atualizar a literatura, então que se fizesse o quê? Olha, essa condição, isso que está sendo dito, isso foi de fato um pensamento vigente, mas que não corresponde às nossas leis, ao nosso pensamento. Foi isso que foi sugerido. Então, é muito diferente de tirar, de edição, de coisa
certo.
E tal.
Né? Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo à professora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da USP, e ao professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, da Escola de Comunicações e Artes ECA da USP, por terem vindo aqui discutir aqui no nosso programa esse tema tão importante, o tema da desigualdade racial. Nós estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, hoje com a apresentação de Roberto Castro, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz. Muito obrigado, Márcio. Esta edição na íntegra estará daqui a pouco na página do Jornal da USP, www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.